Irmãos, nós nos alegramos sobremaneira por Deus ter nos permitido que este Salmo, o Salmo 130, pudesse ser lido e comentado na exortação desse dia. Nós que somos o povo de Deus da modernidade, que somos o Israel desse tempo. Como naquele tempo, nós precisamos ter a nossa esperança no poder maior, que é o Espírito Santo, para que ele nos ajude na superação de todos os obstáculos que são colocados na nossa vida diária. A vida está a cada dia mais difícil de ser administrada. E a questão não é material. A questão é pessoal, é espiritual. É na forma como nós desenvolvemos o nosso relacionamento com as pessoas que vivem ao nosso lado, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com todas as criaturas que Deus, na sua bondade, ele colocou à nossa volta. E se nós não conseguirmos entender a vida pelo ponto de vista de Deus, nós vamos ficar daqui a pouco perdidos, sem saber para onde ir. E é uma bênção nós estarmos na casa do Senhor para nós ouvirmos a sua palavra, porque a sua palavra, ela dá sentido à nossa existência. E é a palavra de Deus que explica para nós as coisas que estão acontecendo. Por que razão nós ficamos em alguns momentos perdidos nas coisas que estão se passando à nossa volta? Não existe explicações lógicas e racionais para os processos comportamentais que nós estamos vendo nos nossos dias. Só Deus pode nos mostrar os acontecimentos e nos fazer entender e nos fazer esperar com paciência pela ação benfazeja do Espírito Santo. Ele opera. Por mais que a gente esteja desanimado, desconfiado, por mais que a gente esteja enfraquecido, o Espírito não age ao nosso favor em face da nossa postura diante dele. Vamos imaginar que este Deus aqui, o salmista clamou por ele, que agisse em função do nosso comportamento, que ele só ajudasse a nós quando nós estivéssemos fazendo aquilo que ele quer. Irmãos, nós estaríamos perdidos, porque o que nós fazemos é aquilo que Deus não quer. Nós somos bons em fazer aquilo que Deus não quer, e aquilo que Deus quer que nós façamos, nós somos fracos para fazer. Por esta razão, aqui no Salmo 130, há um clamor que parte das regiões mais profundas da alma do salmista. Das profundezas a ti clamo. Não é uma coisa superficial, muito menos uma coisa para as pessoas verem. Das profundezas do meu ser, eu clamo a ti, Senhor. Em todos os tempos da humanidade, este mesmo Deus, o Deus que hoje nos fala através da sua palavra, ele falou ao seu povo, ele mostrou caminhos, ele deu vitória ao seu povo nos obstáculos, nas dificuldades, nas batalhas. fazendo com que o seu povo se movesse ao longo da história desta humanidade e pudesse fazer chegar até nós, até os nossos dias, toda essa instrução, todo esse consolo, toda essa esperança que nos é entregue gratuitamente. Não custa nada. Você não precisa fazer nada, é só receber. Me chamou a atenção dos versículos, que faz parte aqui das considerações que faremos nesse dia. O versículo de número 3, ele diz assim: se tu, Senhor, observares os nossos pecados, o que será de nós? Olha, irmãos, a consciência deste salmista. Este livro foi escrito há mais de 900 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. E está muito atual. Porque nós continuamos cometendo pecados como se cometia naquele tempo. E por esta mesma razão, nós precisamos que o Senhor não considere as nossas iniquidades, as nossas loucuras, os nossos desatinos e continue agindo ao nosso favor. Amém. Senhor, não te esqueças de mim. E não considere as minhas maldades, porque senão estou perdido. É o primeiro passo que nós precisamos dar para receber as beneficências de Deus. Um pouco mais à frente, o apóstolo Paulo, ele desenvolve o pensamento de Deus, mostrando a nós que é necessário nós tomarmos consciência da nossa natureza pecaminosa. Olha só, os justos procuram os virtuosos. Seria interessante nós fazermos aqui uma reunião para cada um levantar e dizer o que, que tem de bom no coração. Ah, eu sou isso, eu faço aquilo, eu cuido da minha mãe, cuido do meu pai, eu sou uma pessoa trabalhadora, honesta, eu sou uma pessoa estudiosa, eu sempre reconheço os meus amigos, sou bom para os meus amigos. Eu sou muito manso diante das dificuldades, dos momentos difíceis. Nós ficaríamos a noite toda ouvindo aqui, cada um dos irmãos e das irmãs fazer o seu discurso acerca das suas virtudes. Os irmãos concordam comigo? Se, no entanto, nós pedíssemos aos irmãos para levantar e falar das suas imperfeições, daquilo que você acha que não é bom, que existe em você, os discursos terminariam rapidamente, irmãos. Nós somos propensos a aceitar as coisas boas que existem em nós, mas esconder as coisas erradas. Quando Cristo veio ao mundo, ele nos ensinou a olhar para dentro dos nossos olhos. É até uma passagem interessante que ele diz assim: olha para o galho que está dentro dos teus olhos, em vez de ficar vendo o cisquinho no olho do teu irmão. A gente vê o defeito pequeno nas pessoas que estão à nossa volta, mas nós não conseguimos ver o nosso próprio defeito, que é enorme. A partir de então, os apóstolos desenvolvem o pensamento de Jesus, destacando Paulo, que mostra que nós temos que entender de uma vez por todas a nossa natureza primitiva. Nós nascemos já equivocados. Isso é no ponto de vista teológico, viu, irmãos? Significa que sem Jesus nós estamos condenados a fazer bobagem. Poderia haver um virtuoso aqui entre nós? Poderia haver uma pessoa que se destacasse aqui pelas suas obras que fazem? Talvez. E os seus pensamentos como são? E as coisas das quais você envergonha, que elas não são colocadas para nós? Algum de nós poderia estar diante do Filho de Deus que foi crucificado para que nós tivéssemos redenção e dizer a ele que nós somos justos? Paulo diz, olha irmãos, Deus, ele cobriu-nos com o manto da imperfeição, de maneira que ninguém diante dele se gloriasse, que ninguém diante da igreja dissesse, eu sou melhor que o meu irmão, eu sou mais virtuoso, eu sou mais honesto, eu sou mais sincero. Tomemos a passagem do publicano e do fariseu, que está nos evangelhos. O fariseu era um religioso tradicional, cumpridor dos seus deveres. Não faltava nenhuma reunião da sinagoga, que era a igreja nos tempos de Jesus. Nenhuma, ele era um sujeito bom. Tinha que fazer jejum, ele fazia jejum certinho. Tinha que pagar dízimo, pagava o dízimo em dia. Todas as obrigações do templo, esse homem cumpria perfeitamente. Conta Jesus que dois homens subiram ao templo para orar. Um deles era um desses fariseus que cumpria todas as suas obrigações. Outro era um publicano cobrador de imposto, desonesto e tudo mais. O fariseu chegou diante do Senhor do templo, o altar estava ali, diz, graças te dou, ó Pai. Eu tenho cumprido com todas as minhas obrigações. Sou um homem honesto, cuido dos meus pais, pago o dízimo, faço jejum. Não sou como os pecadores, como esse publicano que está ali, publicano lá de joelhos no chão. Nem olhava no templo. O publicano batia no peito, disse, Senhor, eu sou pecador, Senhor, me ajuda. Jesus disse, olha, aquele lá foi justificado, este aqui foi condenado. Por quê, irmãos? Porque na igreja de Cristo nós precisamos olhar para nós e entender que nós não somos nada. E se somos alguma coisa, nós somos materialmente, percebe isso? A gente ganha um certo tanto de dinheiro pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, pelo nosso negócio, pelo título que nós temos, mas é só isso, irmãos. E se nos for tirada todas essas coisas, o que sobra de nós? Essa aqui é a pergunta que nós temos que fazer. Se nos for tirado os recursos, o trabalho, o que vai sobrar? Pois quando morremos, todas essas coisas nos são tiradas. E o que levamos daqui? É isso que Jesus quer nos dizer quando ele diz, ajunta tesouro no céu. Porque os tesouros da terra, a traça corrói, os ladrões roubam. Os irmãos estão entendendo o que Jesus veio trazer para nós? Eu quero convidá-los para examinar alguns textos para a instrução de hoje. Vamos abrir rapidinho aí o livro de Paulo aos Romanos. É a primeira carta dele, está depois do livro Atos. Vamos no capítulo 3. A escrita dessa carta aqui é um pouco pesada. Às vezes os irmãos podem dar uma olhada assim e ficar meio assustado, mas não fique não. Desta carta, chamada Carta de Paulo aos Romanos, à Igreja de Roma, daqui se tirou toda a teologia desse apóstolo. Por isso, aparentemente, é um escrito complexo. Mas não vamos interpretar. Eu quero só citar aqui aos irmãos algumas passagens que Paulo fala a respeito da natureza do homem. Dessa coisa de ser justo, de ser bom, de ser legal, de ser sábio. Olha só o que ele diz. Aí a partir do versículo 10. Ele cita algumas passagens da escritura antiga. Salmos, Isaías e outros profetas. Falando da natureza do homem, ele diz assim: não há um justo nem um sequer. Não há ninguém que entenda as coisas que estão sendo ensinadas. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A garganta desses homens dos nossos dias é como um túmulo aberto. Com as suas línguas, tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Como se o homem tivesse uma língua peçonhenta, uma língua de cobra. É o que ele está querendo dizer. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são ligeiros para praticar crimes. Em seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o estado do homem segundo o apóstolo Paulo. Não há um sequer. Então, irmãos, nós estamos destituídos da glória de Deus. O estado da nossa humanidade, dos nossos dias, é um estado de corrupção generalizada, irmãos. O nosso coração, os nossos interesses, os nossos pensamentos estão mais voltados para as coisas mundanas, para as coisas desse mundo, do que as coisas eternas. Mais para o mal do que para o bem. Alguns perguntam: mas pastor, por que estão acontecendo tantas coisas tristes hoje em dia? Tragédias, confusão e desentendimentos. Ora, irmãos, estão distantes do bem. O bem e o mal são sementes que você pode plantar, que dão seus frutos. Eles escolheram plantar a semente ruim. Resultado, a colheita está sendo de péssima qualidade. E não acabaram de colher ainda não. Espera um pouco, para você ver a confusão. Nós precisamos ter consciência disso aqui. Não há um sequer que faça o bem. Então não diga: eu sou bom. Não diga. Mas diga que você tem um Senhor que, apesar dos teus pecados, quer te ajudar. É aí que nós conseguimos encontrar esperança. Aí a gente pode encostar que a parede é pedra. Não é parede prestes a cair, não, né? Tem algumas doutrinas no mundo que é uma parede prestes a ruir. Você encosta lá, aquilo é mais de homens do que de Deus. E o Espírito Santo há de dar olhos de ver aos irmãos, para que os irmãos compreendam bem o que é uma coisa e o que é outra. Nós não podemos fazer confusão. Vamos voltar um pouquinho aí agora, por favor, ao livro objeto da nossa pregação. Lucas, no seu capítulo 6, a partir do versículo 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 20. Irmãos, eu apreciei aqui algumas passagens para desanimar os irmãos. Eu preciso fazer isso, é meu papel. Agora eu vou dar uma animada nos irmãos. Lucas faz uma abordagem aqui acerca do Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, ele está bem mais desenvolvido no Evangelho segundo Mateus. Aqui Lucas está mais resumido. Esse texto fala das bem-aventuranças. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? É aquele que recebe um favor de Deus. Significa que nós, sem merecermos, recebemos o favor de Deus. Ele nos ama. E por isso nos enviou o seu Filho para nos salvar, estando nós em pecados, como eu sempre digo. Então somos um povo escolhido por Jesus. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. É diferente. Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele disse: meu Pai, eu cuidarei das ovelhas que o Senhor me deu. Então estejamos felizes com isso. Amém? O que somos, o que fizemos, o que podemos fazer sem Cristo? Olha, nem imagine, irmãos. Nem queira pensar. Sem Cristo, sem temor a Deus, sem respeito ao Senhor, nós fazemos todas as sandices possíveis. Ainda bem que nós temos o Senhor. Ainda bem que nós temos o Senhor. Mas cada um de nós tem a sua tralha, a sua cruz. Cada um de nós carrega as suas inclinações. Um é de um jeito, outro é do outro. Mas o que importa não é o que você fez, mas o que você pretende fazer agora que você sabe que é uma ovelha do Senhor. Faça o melhor que você puder, conforme a vontade do seu pastor. Pastor que é Jesus, tá bom? Então aqui nas bem-aventuranças, ele chama de bem-aventurado a nós. E ele fala como é o seu povo, que somos nós. Ele não quer saber onde você mora. Se é no condomínio, na favela, se é no palácio, na choupana, no rancho. Se você está estudado, se você tem títulos, se tem letras ou não. Se é branco, negro, homem, mulher, mais ou menos. O pessoal hoje quer mais ou menos, né? Não está perguntando nada disso, irmãos. Ele disse: vós sois as minhas ovelhas. Eu já fico tranquilo. Já fico tranquilo, porque eu sei o que sou. E deve ter coisa que eu não sei que sou também. Ele sabe. Davi dizia: olha, tem pecados que eu nem sei que cometo. Me livra também desses. Mas nós estamos diante de um pastor que nos ama do jeito que nós somos. Esse é o ponto fundamental da igreja de Jesus. E ele fala aqui nas bem-aventuranças acerca de nós. E convém a gente lembrar desses princípios. Ele inicia aí o seu discurso dizendo assim: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Estaria o Senhor aqui falando da pobreza material? Se fosse assim, nós vamos dar as nossas coisas todas para os pobres e vamos ficar pobres como eles. E aí temos a certeza de sermos bem-aventurados. Estaria ele falando da pobreza do dinheiro? Não, ele está falando aqui de uma outra pobreza. É a pobreza de espírito. É quando nós deixamos as nossas vaidades para dar hosanas a Jesus e dizer que ele é o Senhor. Amém? Na igreja a gente tem que dizer assim: ó Senhor, és tudo, não sou nada. Deu certo, graças a Deus, a Jesus nosso Senhor e Salvador. Deu errado, eu fui culpado. Porque o Senhor só quer o nosso bem. Só faz o bem para nós. Então eu não posso ser rico de espírito. O que é um rico de espírito? É o sujeito que sabe tudo. Você aguenta um sabe tudo na igreja? Pois aqui é um lugar de aprender. Nós todos estamos aprendendo. Antes da pregação, eu conversava com um dos irmãos da igreja, um presbítero da igreja, e falávamos sobre o entendimento da escritura. Eu disse a ele assim: eu vejo hoje que um ano atrás eu vi algumas coisas na Escritura de uma forma e hoje eu vejo de outra. Por quê? Porque eu estou aprendendo a cada dia com o Espírito Santo. Amém? Então eu não posso dizer que eu sou alguma coisa. Tem um filósofo, até ligado ao cristianismo, que viveu 350 anos antes de Cristo, chamado Sócrates. Ele dizia assim: a única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. Entendeu o mecanismo da coisa, irmão? Minha irmã, eu preciso ser pobre de espírito, não rico. O rico de espírito é um sujeito orgulhoso. Ninguém consegue ensinar ele, nem o Espírito Santo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque vosso é o reino de Deus, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Então, simplicidade e humildade na casa do Senhor, e vamos servir. E vamos aprender a cada dia com Jesus. Com Jesus. Vós que tendes fome, irmãos, vivemos num mundo de muitas injustiças. Fosse dado a nós a condição de corrigir as injustiças do mundo, com certeza nós o faríamos. Mas essas injustiças serão corrigidas pelo Senhor. Olha, ele fala aqui sobre rir e chorar. Tem gente que só ri. Tem gente que só ri. Parece que não tem nada de ruim acontecendo na vida daquela criatura. Outros estão servindo o Senhor e choram. E passam por dificuldades, e passam por provas. E o Senhor diz: bem-aventurados quem está chorando. E não quem está rindo. Ah, então Jesus gosta de sofrimento. Deve ser masoquista. Quer ver eu sofrendo? Não, meus irmãos. As nossas dificuldades nos preparam para algo muito maior. O Espírito Santo, para agir na nossa vida, para corrigir as coisas na nossa vida, precisa das nossas aflições. Por quê? Porque quando nós estamos sofridos, nós estamos mais perto do Senhor. Essa é a verdade. Quando bate o desespero, a gente vai para o quarto orar. É isso que a gente faz. Quando a gente está contente, o que nós fazemos? Vamos comer, vamos beber, vamos sorrir, vamos nos divertir, vamos passear, vamos comprar. Vamos consumir. Está tudo bem, mas não está nada bem. Estamos de braços dados com o espírito desse mundo. E quando a gente está passando por uma dificuldade, nosso filho está doente, uma filha nossa está enferma, nós estamos com dificuldades financeiras, estamos com aflição no nosso casamento, no nosso relacionamento, a quem nós recorremos? Ao Senhor. Estamos mais perto do Senhor quando nós estamos enfraquecidos. Ele disse: bem-aventurados vós que passais por aflições, porque rireis e saltareis como os bezerros quando saem das estrebarias, saltando, saltando, alegres e felizes. Grandes coisas o Senhor ainda tem para nós. Amém? O melhor de Deus ainda está por vir. Não veio ainda. Vamos confiar. A partir do verso 22, Jesus fala de uma outra situação. Ele diz: olha, sois bem-aventurados quando os homens vos odiarem e quando eles fizerem pouco caso de vocês, vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa de mim. Então, olha, irmãos, andar com Jesus não é agradar todo mundo não, viu? Andar com Jesus é ser olhado de atravessado por alguns. Não dá para agradar as pessoas e andar com Cristo. Porque o mundo está mergulhado no maligno. Como é que vai ser? Veja as palavras dele. No verso 23. Fique tranquilo, folgai nesse dia, exultai. porque eis que é grande o vosso galardão nos céus. Assim faziam os seus pais aos profetas. Ele está falando aqui daqueles que perseguiam os antigos profetas por causa do nome do Senhor. Nós temos que ter as marcas do Cristo. Irmãos, preste atenção nisso. Nós começamos a nossa vida e o Senhor começa a apresentar algumas situações de prova para nós. Nós estamos acostumados a uma outra ideia. Olha, a gente vai começar a vida, vai dar tudo certo no trabalho, nas nossas relações amorosas, constituição da família, vou abrir um negócio, vou comprar um terreno, vou fazer um empreendimento. A gente está acostumado a ver o mundo bater palmas para nós. Agora sim, vai dar tudo certo, que maravilha. Com Jesus não tem nada disso. A gente passa por dificuldades para construir aquilo que a gente pretende. Só que nós estamos fazendo uma coisa que vai permanecer. Percebe? Porque está sob a guarda de Deus, sob a orientação de Deus. Você vai criar filhos, você vai deixar uma casa, você vai deixar herança. Herança bendita, abençoada. Não é herança maldita, não, como tem por aí nas famílias, não é mesmo? Tem famílias que é uma desgraça para o mundo. Por quê? Porque é um mau exemplo de vida para o mundo. É isso que você quer para você? Não, eu quero que minha família subsista, eu quero que ela permaneça, eu quero que meus filhos vá bem sobre a face da terra, os meus netos, os bens dos meus filhos e todas as coisas que cercam a minha vida. Pois então, caminha com Jesus. E constrói a sua vida com dificuldades e provas e tribulações, porque é assim que o Senhor fez, de maneira que a nossa vida seja verdadeira e permaneça para sempre. Amém? Tudo que você fizer vai ter a marca de Deus. Eu quero ver alguém te roubar esta glória. Mas com o Senhor, irmãos, a gente está sempre enfrentando dificuldades, mas há também os nossos momentos de glória com Ele. Não é? Não é que é uma vida só de dificuldades, mas você precisa passar por elas. Já viu filhos que nunca viveram dificuldades? Os irmãos devem já ter visto aí, as famílias, jovens que se formam, que os pais cuidam desde a tenra infância e protegem os filhos das dificuldades. Quando eles saem da órbita dos pais e caem na vida real, porque até então ele estava sob a proteção dos pais, ele entra em parafuso, não sabe conduzir a vida. Porque os pais não deixou que aquela criança passasse por algumas dificuldades. Eu vejo às vezes os pais, cria uma confusão enorme, né? A criança às vezes na escola lá leva uns tabefes de um coleguinha, né? Já viu isso? Aí o pai corre lá, manda chamar o pai, diz que vai processar, vai fazer, vai acontecer. Deixa o menino levar uns tabefes. Não é nada isso, é coisa de criança. Na verdade, a criança aprende a reagir a um meio que é hostil. Se você não permitir que a criança passe por essas experiências, vai crescer uma criança irreal. Um homem incapaz de ter uma família, de enfrentar os problemas da família, uma menina incapaz de ser uma mãe, de enfrentar as dificuldades de criar um filho. A história bíblica, Jesus fala de uma passagem de dois irmãos. Vocês já devem saber desse irmão que queria gastar tudo que o pai tinha. Não é? O filho pródigo. Filho pródigo quer dizer gastão. Eu quero ir gastar a minha fortuna. Dá para o senhor adiantar aí para mim? Aí o senhor está, você quer gastar? Quero. Aí deu dinheiro a ele, foi gastar. Foi viver a sua experiência. Fez festas, gastou tudo que tinha. Vivia em orgias, bebia e tal. Até se acabar todo. Aí não tinha mais nada. Comia a comida dos porcos, né? Diz a passagem, as bolotas que os porcos comiam, ele comia também, porque acabou tudo. Aí lembrou da sua casa, de onde ele tinha tudo. Voltou para lá, pensando, se meu pai me der um emprego lá com os empregados, já vai estar de bom tamanho, porque olha só o que eu fiz da minha vida. Ele foi recebido na casa do Senhor com festas, porque agora ele tinha aprendido a respeito das experiências da vida. Então, os pais sábios deixam os seus filhos queimar a ponta dos dedos, entendeu? Não deixa queimar o filho inteiro, mas deixa ele dar umas queimadas nas pontas dos dedos. Para que a criança saiba que tem fogo lá. Nós somos crianças espirituais. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O nosso Pai quer que a gente passe por dificuldades. Então, sofrer uns abalos na vida, levar uns tabefes da vida, dar uns tabefes na vida, fazem parte da experiência nossa aqui como filhos de Deus, irmãos. Seria estranho que nós fôssemos todos santinhos, umas coisinhas assim, sabe, arrumadinho e tal. Nós somos pessoas normais. Mas, com a diferença, nós estamos sob os cuidados do Senhor. Essa é a diferença. Então, com Ele dá tudo certo. A criança vai amadurecer, vai se tornar um homem maduro, experimentado na vida. Uma mulher madura, experimentada na vida. Para passar para as futuras gerações a experiência que aquela pessoa viveu. Assim é o mecanismo da vida. E é o mesmo mecanismo que nos governa diante do Pai. Então, é necessário passar por aflições para que a gente possa crescer para o Senhor. Versículo 24, um alerta sobre as riquezas. Dinheiro é bom só para pagar as despesas e criar os filhos. Nada de querer ficar rico, viu, irmãos? Não vai por esse caminho, não. Não é proibido, não. Se você quiser, aí pode. Mas você vai ter aflições. O dinheiro, ele é bom até um certo tanto. Depois de um certo tanto, ele dá uma dor de cabeça danada. Então, que Deus possa governar a nossa vida financeira. Entrega na mão do Senhor. Diz, ó, Senhor, está aí, o Senhor cuida. Mas a mesma palavra do Senhor, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ouviram bem? Eu não disse que é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Eu disse que é o amor ao dinheiro. É um inferno na vida das pessoas. Cuidado com isso. A palavra diz assim: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Cuidado quando as pessoas do mundo disserem que você é uma pessoa muito legal. Quando o povão aí fora, ó, que bebe, que pinta, que borda, que não tem temor a Deus, que a vida é só folia, diversão. Se essas pessoas estão falando para você que você é uma pessoa muito bacana, e legal, está dizendo aqui, cuidado, hein? É melhor que eles falem que você é um sujeito diferente. Nossa, você ficou diferente. Onde é que você está indo? Ah, estou indo na igreja. Nossa, o que aconteceu com você? Quando eu me converti ao Senhor, muito tempo atrás, eu achava que todos os meus amigos também iam compreender o que eu compreendia. Então eu procurava os meus amigos para contar para eles a experiência que eu tinha vivido e como tinha sido importante encontrar o Senhor, que deu sentido à minha vida. Eles diziam assim para mim: ah, fica tranquilo, isso vai passar. Passar? É, vai passar. Alguns amigos meus já ficaram assim como você. Não passou até hoje. Eles passaram, eu continuo por aqui, com Jesus, graças a Deus. Entende, irmãos? Então, se a gente é meio estranho para as pessoas lá de fora, ótimo. Cuidado quando eles te abraçarem e disserem, ó, você é muito bacana. Porque assim eles diziam dos falsos profetas. Nós podemos presentear, agradar um amado nosso, uma amada nossa, mas sem exageros, né, irmãos? Sem exageros. A vida do homem de Deus é uma vida equilibrada. Ele come com moderação, ele bebe com moderação. A sua palavra, a maneira dele se referir, a sua maneira de falar, as expressões que ele usa, são todas moderadas. Percebe? Ele não abomina o dinheiro, joga o dinheiro fora, não, mas ele sabe usar o dinheiro dele. Se ele perdeu o dinheiro, ah, perdi lá, fiz um negócio, não deu certo. Esquece, vai para frente. A gente ganha outro, O Senhor proverá. Não se preocupa com isso, não vai entrar na justiça por causa disso. Não vai atrás de juiz, atrás de... Não, isso não leva a nada, irmãos. Nós não podemos ser como as pessoas do mundo. Não podemos ser como elas. Senão, não tem sentido a igreja. Versículo 27. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Se alguém te ferir uma face, oferece também a outra. Se o sujeito te tirar a capa, não recuses nem a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes tornes a pedir. O sujeito me faz um mal, o desejo do meu coração é fazer mal a ele. Entendeu? Ele me fez mal. Então eu quero fazer mal para ele também. E quando eu não tenho coragem, eu peço para Deus, Senhor, me vinga. Faz vir um raio sobre a cabeça dele. Tomara que aconteça um trem ruim com ele na estrada. Entendeu? Ele fez mal para mim. Eu não aprendi ainda a amar as pessoas e a entender as pessoas, o seu atraso. Eu sou um homem de Deus. Eu preciso ver as coisas como Cristo via. Ele ia lá, um ladrão, prostituta, dizer, olha, quer mudar de vida? Eles bateram nele, cuspiram nele, colocaram ele na cruz. Ele teve sede, deram vinagre para ele beber. E ele disse, Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. E como é que nós vamos agir? É uma doutrina difícil? Olha, é difícil mesmo se a gente não estiver com o Espírito Santo. Se a gente estiver com o Espírito Santo, a gente suporta. Se a gente não estiver com o Espírito Santo, a gente vai lá e pega o sujeito do pescoço e esgana ele. Ah, você me fez o mal, você merece passar pelas coisas que eu estou passando. Não tem uma frase que a gente vê escrito no caminhão de vez em quando? Deus te dê em dobro aquilo que você me deseja? Que é coisa mais ignorante do que isso? Então se você me desejar o mal, que você receba em dobro este mal. Olha só, as pessoas não têm noção do que escrevem, irmãos. Não é? Jesus vem mudar isso na nossa cabeça, no nosso coração. Tá bem? Jesus é maravilhoso. Do mesmo modo que vós quereis que as pessoas façam a vocês, dessa mesma forma fazeis também vós a elas. Se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Os pecadores fazem a mesma coisa. Se vocês emprestar somente aqueles de quem vocês esperam receber, que recompensas tereis? Não é para você sair emprestando seu dinheiro para todo mundo aí fora, não, viu, irmão? Essa palavra ela é voltada para a igreja. Se você deu um dinheiro a um irmão e ele não pôde te pagar, esquece aquilo. É de Deus, não é nosso. Deus vai prover você, vai te ajudar. Tá bem? O Senhor quer nos fazer diferente, percebe? Não ligue para isso não, dinheiro, isso é coisa... É o homem que se ocupa disso, é o homem do mundo, não somos nós. O Senhor vai acrescentar à nossa vida o que for necessário. Ele diz, olha, cuidado que os pecadores, empresta também aos pecadores, esperam receber de volta o que emprestaram. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem às pessoas, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Em resumo, é isso. Olha, o sol nasce de manhã e ilumina todo mundo. Gente boa, gente má, honesto, desonesto, ladrão, bandido. Né? Você não vê o sol se esconder para não iluminar o bandido. O desonesto faz uma roça ali e o honesto outra aqui. A chuva vem e cai sobre a roça dos dois. Então, o amor de Deus é sobre todos nós, pecadores. Do mesmo modo, é um pai que olha para as crianças que somos nós, espirituais, e nos ama. Então, ele fala, faça a mesma coisa, aprenda comigo. A gente tem que aprender a amar a todas as pessoas, sem nos encher de ira por qualquer bobagem. Às vezes nós nos enchemos de ira por coisas insignificantes. O que que vale mais? O amor ou a nossa ira? Ou a nossa desconfiança? Não é verdade? Então, o amor é maior que todas as coisas. O amor vence todas as dificuldades. O apóstolo Paulo diz, ele não falha nunca. Em qualquer circunstância, ame, espera, dá certo. O amor é uma coisa maravilhosa, o amor de Deus. Ame com o amor de Deus e tudo correrá bem. Que a igreja seja abençoada, os irmãos reunidos aqui e os que recebem a palavra em outras cidades e continentes.